resumo da semana.
E vamos mais uma vez ao resumo da semana para passar em revista tudo o que foi aprovado, tudo que foi discutido no plenário da Câmara dos Deputados nesta semana. Ao meu lado já está aqui Antônio Vital, repórter de plenário. Como é que vai, Vital? Tudo bem?
Tudo bom, Mauro. Olá, quem nos ouve, né, pela Rádio Câmara, quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube. Pois é, a semana cheia de projetos, né? E uns bastante importantes, como por exemplo do fim da escala 6x1, que vai ser nosso começo, né?
Esse é o principal destaque.
Esse é o principal destaque da semana. Então isso já dura há muitas semanas também sendo discutido. Na verdade, essa proposta, o texto final foi aprovado por uma comissão especial algumas horas antes de passar para o plenário. O projeto principal é um projeto que está tramitando desde 2019. Aí ele foram pensadas outras duas propostas, que também tratavam de redução da jornada de trabalho. O texto final, ele reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, com um prazo para que isso aconteça, que é 60 dias para cair 2 horas, porque hoje é a jornada de 44 horas, então daqui 60 dias vai passar para 42 horas, e um ano depois para 40 horas, isso em relação a quem tem carteira de trabalho assinada. Né? Tem alguns detalhes com algumas condicionantes, né? Para alguns casos, por exemplo, prevê a compensação para jornadas diferenciadas, que isso ainda vai ser discutido por meio de acordos coletivos, prevê que uma outra lei vai tratar de transição específica para o caso de microempreendedores individuais, para o caso de microempresas, pequenas empresas, e trata também, por exemplo, da questão dos terceirizados, né, que são aqueles funcionários de empresas que prestam serviços para órgãos públicos e que são contratados por meio de licitação. Nesses casos, o prazo vai depender de uma mudança no contrato do órgão público com essa empresa aí. Então tem todos esses condicionantes. A votação foi bastante acalorada, com muita discussão no plenário, né? Houve críticas por parte de muitos deputados da oposição que disseram que essa proposta vai aumentar a informalidade, que não vai resolver o problema dos funcionários, dos trabalhadores, que vai haver uma jornada por fora, né? Então houve muitas críticas no plenário a respeito disso. Na reta final da aprovação, o deputado da oposição, o PL, que é o principal partido da oposição, tentou votar no lugar da proposta que tinha sido objeto de um acordo na comissão especial. Uma das propostas específicas, que era da deputada Érica Hilton, que criava a chamada jornada 4x3, né, 4 dias trabalhados por 3 de folga, que já tinha sido descartada durante as negociações na comissão, e para o que permitiu um acordo em torno da proposta que foi aprovada no final. Acabou que essa tentativa de aprovar um texto paralelo, que era um pouco mais radical que a proposta que acabou sendo aprovada, não deu certo no plenário por questões regimentais, e ficou essa proposta que agora foi para o Senado, né, uma proposta de emenda à Constituição, teve uma ampla maioria de aprovação no plenário. No primeiro turno foram 472 votos, a favor e apenas 22 contra. No segundo turno foi mais ou menos a mesma coisa. Então foi uma proposta que acabou tendo um apoio muito grande de todos os partidos. Houve um acordo prévio, como eu falei, lá na comissão especial, e acabou sendo aprovado aqui na Câmara, foi para o Senado. Houve muita comemoração, principalmente dos partidos da base do governo, que apoiaram essa proposta desde o início. E vamos ver o que acontece agora, né? Mas foi uma sessão que durou até meia-noite, com muito debate.
Isso agora depende do Senado, né? Um outro tema aqui que a gente tem é a questão dos fertilizantes, que é um tema bastante sensível, né? O Brasil é dependente de importações, e isso, nesses momentos de guerra, faz muita diferença. O que foi aprovado em relação aos fertilizantes?
Como você disse, hoje, por exemplo, o Brasil, ele depende de quase 80% dos fertilizantes vindos do exterior. Somente países como a Rússia, a China. E o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, assim, o consumo de fertilizantes aqui é muito alto. E o Brasil, com essa dependência, ele fica muito frágil, uma situação muito frágil diante de qualquer tipo de crise, conflito, que aconteça, né? Conflito, como é o caso agora, por exemplo, do Irã, como foi o caso também quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o abastecimento ficou ameaçado durante certo período. Então, o que esse projeto faz é criar um programa que chama Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, chamado de Profert, que vai beneficiar com benefícios tributários as empresas fabricantes de fertilizantes. Ela prevê 10 bilhões de reais do orçamento, que eu falo de renúncias fiscais dessas empresas, que vão deixar de pagar vários tributos num prazo de 5 anos, ou seja, vão ser mais ou menos 2 bilhões de reais por ano em benefícios fiscais, para que essas empresas implantem fábricas, né, e aumentem a produção de fertilizantes nacionais. Paralelo a isso, a proposta obriga, por exemplo, que todo fertilizante consumido no Brasil, usado na plantação, pelo agronegócio, pelo setor rural do Brasil, ele comece a ter um aumento de fertilizante nacional misturado nesse produto. Então vai começar com 2% no ano que vem e no prazo de 10 anos vai chegar a 30%. Para quê? Para que haja esse aumento de produção interna, né, para que o Brasil deixe de estar sujeito a esse tipo de oscilação no mercado internacional e que a nossa produção de fertilizantes seja suficiente para o consumo na agricultura brasileira, que é muito potente. O projeto foi aprovado e foi para o Senado.
Bom, há também mudanças no seguro rural. Que mudanças foram essas, Vital?
Na verdade, é uma série de mudanças na lei que trata do seguro rural. O objetivo é aumentar a cobertura de seguro da produção nacional. Então, esses dois projetos, eles fazem parte de um pacote que foi considerado prioritário pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Começaram a ser votados desde a semana passada vários projetos com benefícios e estímulos ao setor. Esse especificamente, ele cria dentro do uma obrigação do governo federal também colocar dinheiro do orçamento num fundo que vai cobrir esse... cobrir, servir como garantia para esse tipo de cobertura por parte das seguradoras, para tornar mais atraente tanto para as seguradoras como para o próprio produtor que quiser contratar o seguro. Por exemplo, estabelece que o produtor que contratar o seguro vai ter um prazo, a empresa tem 30 dias para pagar o prêmio no caso de algum prejuízo. O seguro ele é contratado para cobrir que tipo de coisa? Quando tem perda de safra, quando tem um desastre climático, quando tem uma praga, né? Porque às vezes esse setor rural ele é muito sujeito a esse tipo de coisa. Então, hoje, apenas 8% de todas essas terras que produzem no Brasil são cobertas por seguro rural. Para tornar mais atraente isso, então esse projeto faz com que o seguro seja aceito como garantia na hora de financiamento da produção, né? Tem algumas obrigações para as empresas, também para o produtor, que vai ter que informar a área plantada, etc, etc. Então o que ele faz e sobretudo ter uma garantia do governo que ele vai ter dinheiro para ajudar na cobertura desse seguro. Isso foi bastante criticado em plenário por alguns deputados, principalmente do Novo e do Missão, que disseram que isso cria uma outra despesa obrigatória no orçamento, que já é muito engessado, quase 90%. Mas, como é um projeto que é considerado prioritário, principalmente pela bancada do agronegócio aqui na Câmara, ele foi aprovado, seguiu para o Senado.
Bom, dentro desse pacote rural também tem um projeto relativo aos estoques públicos de alimentos.
Isso já é uma... O que são os estoques públicos de alimentos? É um estoque de alimentos que é administrado pela Conab, que o que ele faz, o objetivo é... Por exemplo, o governo compra a produção e nesse caso é basicamente, não necessariamente de grandes produtores, mas também de médios produtores, pequenos produtores, porque você tem que ter um estoque que permita assegurar por exemplo, se houver uma crise, uma perda de safra, o preço não aumente muito. Você consegue controlar o preço de determinados produtos muito utilizados se você tem um estoque. E, ao mesmo tempo, ele garante a compra diretamente do pequeno produtor, do médio produtor, para a formação desses estoques. O que esse projeto faz é permitir que essa compra do produtor, do médio produtor, ela possa ser feita com valores até 25% acima do mercado, o que estimula e garante também uma remuneração para o pequeno e para o médio produtor. E permite várias alterações, inclusive autoriza compras diretamente de pequenos produtores, diretamente desse estoque que é regulado pelo governo. E também uma emenda que foi aprovada no plenário permite que uma venda direta desse estoque administrado pela Conab para as pequenas e médias indústrias de alimentos, que possam adquirir, podem adquirir, então, diretamente dos estoques do governo. Então, esse projeto também foi aprovado e ia seguir para o Senado também.
Bom, numa semana em que a CCJ avançou na CCJ um projeto sobre redução da maioridade penal, nós temos aí um projeto aprovado pelo plenário nesta quinta-feira sobre internação de adolescentes. O que diz esse projeto?
Esse projeto foi bastante discutido no plenário. O projeto original, apresentado pelo deputado Pastor Isidório, permitia a internação de adolescentes em comunidades terapêuticas a pedido dos pais, ou seja, não necessariamente com a concordância desse adolescente, no caso, principalmente, em que esse adolescente é usuário de drogas, dependente químico. Então, o projeto original permitiu a internação compulsória. Depois de muita discussão no plenário, o relator acabou alterando essa proposta para fazer com que essa internação possa ser feita voluntariamente, com a concordância do adolescente ou da criança, porque se permite a internação de crianças a partir de 12 anos, de 12 a 18 anos, nessas instituições. O que são as comunidades terapêuticas? São instituições sem fins lucrativos, geralmente ligadas a igrejas, que já funcionam, já cuidam de tratamentos de dependência química para adultos. Hoje, o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, ele proíbe em resolução interna a internação de adolescentes nesse tipo de instituição. Houve muitas críticas em plenário a abertura dessa possibilidade de internação de crianças e adolescentes nas comunidades terapêuticas, com o argumento que já houve muitos casos de fiscalização em que se verificou maus tratos e infraestrutura não adequada, pessoal não capacitado para lidar com essas crianças e adolescentes. Porém, a maior parte do plenário considerou que isso pode ser uma opção para aquelas famílias que têm um filho como dependente químico e que simplesmente não tem um lugar onde possa ser tratado, se possa se livrar desse vício, principalmente nos casos em que há algum tipo de ameaça, por exemplo, de facções criminosas, porque são usuários de drogas, às vezes são traficantes, etc. O CONANDA recomenda hoje que haja esse tipo de tratamento na rede pública, no SUS, preferencialmente nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, os CAPS, CAPS-I, nesse caso, e nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que são os CAPS-AD. Os deputados, principalmente da base do governo, argumentaram que seria melhor, no lugar de permitir a internação de adolescentes nas comunidades terapêuticas, reforçar a estrutura desses órgãos públicos que são destinados a fazer esse tipo de acompanhamento e de tratamento. Porém, a maioria do plenário considerou que as comunidades terapêuticas são uma opção também de tratamento nos casos que não há essa estrutura, principalmente nas cidades pequenas, etc. Então, esse projeto foi aprovado depois de muita discussão e seguiu para o Senado.
Bom, ainda na área da saúde, temos projetos em relação aos direitos de pessoas com diabetes tipo 1.
No ano passado, um projeto bastante parecido foi aprovado aqui pela Câmara, esse projeto tratava. Ele equiparava as pessoas com diabetes tipo 1 às pessoas com deficiência, no sentido de ter os mesmos direitos assegurados às pessoas com deficiência. A diabetes tipo 1 ela atinge cerca de 600 mil pessoas no Brasil, e ela provoca problema, é um problema que às vezes pode ser muito grave de saúde. O projeto anterior foi vetado integralmente pelo presidente Lula, com o argumento de que você não pode prever uma medida dessas, genérica, sem haver uma avaliação individual da pessoa que tem diabetes tipo 1. Né? Não é toda pessoa com diabetes tipo 1 pode ser considerada pessoa com deficiência, porque depende também do grau da doença. O que esse projeto faz é permitir que as pessoas que têm essa doença possam ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência, porém condiciona isso a uma avaliação biopsicossocial feita por uma equipe multidisciplinar, ou seja, que na prática vai analisar caso a caso se a pessoa deve ou não ser considerada pessoa com deficiência para efeitos de direitos já previstos na legislação para as demais deficiências que existem. Esse projeto foi aprovado, como já tinha passado para o Senado, foi aprovado pela Câmara e enviado para sanção presidencial e pode virar lei. Então, principalmente os deputados da bancada do governo estavam confiantes de que dessa vez esse projeto vai ser sancionado.
Vital, temos ainda a criação do Circuito de Quadrilhas Juninas.
Esse é um projeto que cria o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas, que vai entrar no calendário oficial do Ministério do Turismo. E esse circuito também será considerado patrimônio imaterial da região Nordeste, que é uma coisa importante, porque estamos na véspera de junho, que é o mês das festas juninas, que é um mês de muitas comemorações, principalmente no Nordeste, mas a tradição também já se espalhou por outras cidades do Brasil, por todas as regiões, em todo lugar. Aqui em Brasília mesmo a gente tem muita festa junina nessa época. O que esse projeto faz é considerar que as festas juninas e as que ocorrem nas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco, estejam dentro desse circuito das quadrilhas juninas e festas juninas que poderão vir a ter apoio oficial, já que estão inscritas oficialmente nesse circuito, né, que o objetivo é, primeiro, atrair turistas, né, permitir que o poder público possa investir, por exemplo, em infraestrutura, em divulgação, etc. E os deputados, mesmo de cidades que não estão previstas nesse circuito oficial, aprovaram de maneira simbólica essa proposta e argumentaram que depois podem acrescentar outras cidades também nesse circuito. E o projeto foi aprovado, foi para o Senado.
Por fim, temos aí um projeto em relação à imunidade para igrejas.
A imunidade é diferente da isenção tributária, porque quando determinado setor tem imunidade tributária, isso significa que o governo não pode cobrar tributos. É proibido de cobrar tributos. Isso está na Constituição, inclusive tem um artigo específico a respeito disso. Já existe, em relação às igrejas em geral, a imunidade em relação a patrimônio e renda. Por exemplo, igrejas não pagam IPTU, né, o padre, o pastor não pagam imposto de renda. Então já existe isso em relação a renda e patrimônio. O que faltava, isso foi explicado pelo autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella, era que essa imunidade também se estendesse aqueles impostos sobre bens e serviços, que é, por exemplo, se uma igreja pretende adquirir um veículo, um equipamento, alguma coisa assim, ela não poderá ser tributada com base naqueles impostos municipais ou estaduais sobre bens e serviços, que vai valer, inclusive, para a reforma tributária, que já começa a entrar em vigor alguns tributos no ano que vem. Houve muita discussão em plenário, principalmente deputados do PT e do PSOL, que argumentaram que isso seria um benefício que não teria razão de ser, que poderia fazer com que os demais contribuintes acabassem cobrindo essa isenção que será dada a esse tipo de compra. E essa proposta também estende esse benefício, ou seja, a imunidade, que o governo não vai poder cobrar tributos sobre impostos sobre bens e serviços, vai se estender também às creches, comunidades terapêuticas, monastérios, seminários, conventos, serviços de acolhimento, atividades socioassistenciais e demais atividades sem fins lucrativos desenvolvidas pelas igrejas. Então, essa é uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada e seguiu para o Senado.
Bom, esse é o resumo desta semana, né? Eu agradeço muito ao Antônio Vital e a gente volta aí numa próxima oportunidade para falar sobre os projetos aprovados aqui na Câmara. Obrigado, Vital, e até a próxima.
Até a próxima.